CBN Campinas.
10 horas, 12 minutos, voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira e recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas a desembargadora, a presidente, né, do TRT 15, Gisela Moraes. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, é sempre uma honra aqui falar na rádio CBN.
Estamos aí às vésperas do início, né, após o recesso do judiciário, nesta quinta-feira retomada. A gente fala de um tribunal extremamente importante, aqui da 15ª região. A gente fala 15ª região em Campinas, mas ele atende praticamente ao estado todo, né, presidente?
É, na verdade, as regiões são distribuídas por localidades dentro do país, né? Como nós somos um tribunal novo, eu digo novo porque ele nasceu em 86, justamente por um desmembramento da 2ª região. Mas esse desmembramento acabou pegando 95% do estado de São Paulo, não é? E hoje a gente tem na nossa jurisdição 599 municípios. Então ele é praticamente o estado inteiro, não é? E com muito, atendendo mais de 21 milhões de pessoas. Então eu acho que ficou Campinas pela sede ser no interior. Mas ele é um tribunal do estado de São Paulo.
E como administrar isso tudo?
Olha, na verdade eu tenho 32 anos de magistratura, estou exercendo pela primeira vez essa gestão em potencial, né? Porque tanto o magistrado quanto o desembargador, ele tem um pouco de gestor, porque ele faz a gestão ou da sua vara ou do seu gabinete já enquanto desembargador, mas realmente é um desafio. A sorte é que o tribunal é extremamente organizado, a gente tem um valor extremamente alto, né, de orçamento, muito embora ele seja deficitário, porque esse ano de 2020, assim como 2019, a gente sofreu um corte orçamentário muito grande. Eu acho que é sempre um desafio, né? Mas eu tô otimista, a gente não consegue fazer muita coisa em termos de orçamento, mas a gente com ideias, com harmonização dentro do tribunal, dentro da região, a gente consegue sempre dar um passinho a mais.
E, desembargadora, o que mudou lá de 86 para 2020, até para fazer o atendimento mais célere para essas pessoas, tanto como o empregado como o empregador?
É, na verdade, o tribunal, ele nasceu, uma coisa não mudou, é o déficit de servidores. Então, a gente tem isso culturalmente e agora cada vez mais acirrado por conta de aposentadorias. O tribunal está fazendo 30 e poucos anos, então quem veio com o tribunal já tinha uma idade, então isso não mudou. Mas óbvio que o crescimento, né, só para você ter uma ideia, quando nasceu, o número de desembargadores praticamente dobrou. Hoje a gente conta com 153 varas do trabalho, hoje a gente tem 16 núcleos de conciliação. Então, ao longo desses 30 anos, o tribunal realmente ele ganhou uma grandiosidade. Até porque o interior de São Paulo é muito rico, não é? E a gente foi adequando a isso e hoje a gente tem uma capilaridade, uma capacidade de entregar esse direito muito grande.
A senhora falou do núcleo de conciliação e tem sido, nos últimos tempos, né, uma das principais formas de resolução, tanto para o empregado como para o empregador. Fala dos números do ano passado, foram quase 3 bilhões em ações trabalhistas em 2019 e a maior parte paga em conciliação, né?
Inclusive, isso é uma política pública nacional, não é? A 15ª sempre foi muito voltada a esse tipo de entrega de prestação jurisdicional. Nós inovamos há 4 anos atrás com a implementação de um núcleo de conciliação em segundo grau, que é no tribunal. E isso virou uma política pública nacional, não é? Só para você ter ideia, realmente essa cifra está certa, mais de 3 bilhões de reais, dos quais quase 2 bilhões foram dados em conciliação. O restante foi 700 milhões em entrega de execução, quando o processo já está pronto, já está maturado, é só pagar. Mas eu digo nessa simplicidade, mas é a fase um pouquinho mais complicada, que é justamente a entrega do dinheiro ao reclamante.
E leva mais tempo.
Leva mais tempo, até porque tem recursos que se repetem. E o restante foi em processos normais de conhecimento e já entregando mais 700 milhões. Isso tudo sem falar no que se recolhe também, né, aos cofres públicos. A gente está na casa aí, me parece, de quase 400 milhões em tributos, em emolumentos, em taxas, num monte de coisa. Então, é um giro de dinheiro importantíssimo, não é? E elevado.
Exatamente. Quando a gente fala de conciliação, a situação se resolve bem mais rápido, né? E quando a gente fala de uma resolução um pouco mais rápida, isso também se reflete numa economia para o próprio erário, né?
Não tenha dúvida. E hoje a gente conta com uma celeridade muito grande, que lá a mudança de 86 para agora tem um ponto crucial, que é a implementação do processo judicial eletrônico, que foi também nacionalmente coordenado, não é? E todas as varas do trabalho, todo o judiciário trabalhista hoje é eletrônico. Não se tem mais processo em papel. Aliás, a gente está num movimento de liquidar esta migração. Só para você ter uma ideia, o tribunal, que é um tribunal, como eu disse, de grande porte, em primeiro grau, praticamente já não tem mais processo para migrar para o eletrônico. Tem um resquício pouco de 3 mil processos, que é praticamente nada, no segundo grau. Então, realmente, houve uma erradicação do papel, a implementação desse processo judicial eletrônico e, com isso, uma celeridade muito grande. Primeiro, porque você tem um horário muito mais estendido para fazer as suas peças enquanto advogado. E segundo, você fez lá, bateu no eletrônico, eu já recebi aqui. Não tem o trâmite físico, não tem o trâmite complicado de ir até o local. É muito mais rápida a tramitação do processo. Então, acho que esse é o marco principal, além dos SEJUSCs, que são esses núcleos de conciliação, a implementação do processo judicial eletrônico, que é o nosso vulgo PJI.
Uma coisa também que nos últimos tempos a gente tem conseguido observar, e pegando também um exemplo bem importante, o caso Shell Basf. Nós temos os trabalhadores que, infelizmente, sofreram e sofreram muito. Sim. E após muito tempo, houve uma solução financeira para essas pessoas e todo um acompanhamento, mas também houve, por parte daquele processo, de um dinheiro que foi destinado a obras. Por exemplo, o principal que a gente pode levantar agora, o Hospital aqui do Amor, né? A unidade de Barretos aqui em Campinas, e também está tendo uma lá em Piracicaba.
Exato, o Ilumina.
O Ilumina.
Isso.
São esses exemplos e essa inovação. E como conseguiu-se chegar a esse tipo de ação, desembargadora?
Na verdade, esse tipo de ação sempre houve, porque a Justiça do Trabalho, ela está sempre atenta, junto com o Ministério Público, a desbravar esse tipo de atitude de empresas que fazem esses estragos todos. E esse estrago da Shell e da Basf foi emblemático, na verdade. Eles, através de uma empresa de agrotóxicos que tinha sido banida dos Estados Unidos, veio para Paulínia, acabou se instalando lá, formou-se um bairro, Recanto dos Pássaros, me parece que foi isso, e houve um extermínio de trabalhadores. E o Ministério Público começou a ver essa mortalidade aumentada e começaram a investigar. Até o lençol freático estava contaminado. Isso gerou um processo grande, uma ação civil pública, e que a nossa colega, que hoje é desembargadora do trabalho, doutora Marina Estarga, julgou este processo sendo, até me parece, o evento de Brumadinho, o maior dano em valor, dano moral coletivo, que a Justiça do Trabalho havia conhecido. Foram 200 milhões de reais. Isso tudo maturado em muitos anos, esses 200 milhões saíram de um acordo no TST, mas, enfim, ainda assim, essa cifra era a maior que a gente conhecia. Isso se transformou num bem comum. Por quê? Porque além desse Hospital do Amor, que é um filhotinho do de Barretos, a gente teve esse projeto do Ilumina, em Piracicaba, dentre outros, né? E agora, o ano passado, me parece que o final desse dinheiro foi destinado para a construção do barco hospital, e que está lá em Belém do Pará, que inclusive eu tive a honra de inaugurar, aonde eles vão atender mil cidadezinhas ribeirinhas, mais de 700 mil pessoas que sequer conhecem ou conheceram na vida um atendimento médico. Esse barco hospital é um espetáculo, ele é completamente dotado de todas as especialidades médicas e ele vai ficar no Rio Amazonas fazendo essa ribeirinha, não é? E já tivemos casos emblemáticos de salvar a grávida que estava 2 dias em trabalho de parto, esperando, aí o barco chegou e acabou atendendo. Então é assim, a gente vê, eu recebo as fotos, na véspera do barco ancorar em qualquer cidadezinha, a fila começa na madrugada. Então é um espetáculo de atendimento de todas as especialidades, isso tudo com recurso da Shell Basf. O último que nós tivemos, que foi o maior acordo implementado em erradicação de tráfico de pessoas e trabalho escravo, aconteceu há pouco tempo em Araraquara, na região de Araraquara, numa empresa que arregimentava o trabalhador e o mandava para a África na condição de escravo. O Ministério Público veio, ação civil pública, o juiz de Araraquara julgou, e esse recurso também está sendo distribuído em várias oportunidades, porque me parece que o aporte pelo acordo foi feito semestralmente, e a gente divide isso nessas entidades filantrópicas carentes, necessitadas, e isso é um bem silencioso que a Justiça do Trabalho faz, extremamente de uma alegria para nós, que ao invés de ficarmos só atrelados ao julgamento, a gente tem a condição e a capacidade de escolher boas entidades e fazer essa filantropia.
E num caso emblemático como esse do Shelbasti, numa cifra tão alta como foi esse caso, e trazendo também unidades hospitalares para outras regiões, quando a senhora se depara com ocorrências, como a senhora mesmo citou, de Brumadinho, que foi uma segunda ocorrência após Mariana, decepciona, porque é uma vala envolvida?
Ah, decepciona sempre. Isso foi uma comoção nacional, né? Desastres como esses, eu acho que são irrecuperáveis, as famílias ficam destruídas, até porque é uma forma grotesca de como acontecer, né? Aquela lama vindo e acabando por soterrar milhões de pessoas e empreendimentos. E isso tudo é de uma violência que não tem nem o que dizer, não tem indenização que possa cobrir. E eu faço uma equivalência com esse da Shell também, com esse Recanto dos Pássaros. Tanto é que na sentença, como você falou, houve um alargamento dessas indenizações. Me parece que até a terceira ou quarta geração, porque o efeito foi um efeito de contaminação que não fica só naquele momento. Ele se prolonga ao longo do tempo. Então, os filhos, me parece que também têm essa proteção. Então, isso tudo eu acho que é uma coisa que, obviamente, que a gente distribui esse recurso vindo de uma ação muito trágica. Mas nos conforta saber que deste recurso a gente faz o bem para uma série de entidades, não é? Mas eles são advindos de danos morais coletivos, o que para nós é extremamente desagradável. Não dá para acontecer isso no século XXI.
E quando a gente fala da Justiça do Trabalho e tudo isso que a gente está relatando aqui, a Justiça do Trabalho, lá nas eleições de 2018, se levantou a hipótese até de extingui-la. Na verdade, a retornar à Justiça do Trabalho junto com todas as varas do Tribunal de Justiça. Isso até por parte do atual presidente Jair Bolsonaro. Essas conversas diminuíram bastante?
É, na verdade, esse processo é cíclico. Já passamos isso em 2004, onde houve também um movimento muito forte de extinção da Justiça do Trabalho. E, obviamente, depois de uma conscientização, eu brinco sempre, a gente renasceu feito uma fênix, porque além da gente renascer fortemente, a gente teve um alargamento de competência, não é? Que era para julgar os acidentes do trabalho, até então não competência da Justiça do Trabalho. Então, acho que esse movimento é cíclico. Obviamente, se a gente pensar, não há como prosseguir num pensamento desse de extinção, onde a Justiça do Trabalho promove essa conciliação, essa paz social entre patrão e empregado, esse incentivo, não é? A colocação de postos de trabalho, a proteção não do empregado que está sobre a égide da CLT, do trabalhador, não é? A gente tem um artigo na Constituição Federal que diz para nós não somos protetores do empregado, nós somos protetores do trabalhador. Então, isso tudo, ao longo desde sempre que isso existiu, eu acho que movimentos assim acontecem, não é? Mas eu acho que será muito difícil vingar.
Com a mudança também, com a reforma trabalhista, o que mudou para essa Justiça do Trabalho?
A reforma foi um marco importante, né? Ela foi promulgada em 2017, em novembro, final do ano. E desde o seu nascimento, ela já começou a causar alguns movimentos, como, por exemplo, após a reforma, teve uma baixa, uma diminuição de número de ações interpostas no primeiro grau. Mas, dessa forma, mesmo que diminuiu depois da reforma, aumentou antes da reforma. Então, hoje os tribunais estão sobrecarregados, porque este movimento de entrada de ação antes, porque ninguém sabia muito bem como seria o depois. Então, esse processo é natural. Então, houve uma entrega muito, muito grande de ações antes da reforma, não é? Que hoje nós estamos sentindo aí 2 anos depois. E hoje eu posso dizer para você que a gente estabilizou numa diminuição na casa dos 30%. No primeiro momento, houve uma diminuição que, obviamente, a gente constatou que era irreal, que foi na casa dos 60%, porque era uma matéria nova e se envolvia também honorários advocatícios em pagamento para o trabalhador quando perdesse alguns títulos. Isso tudo fez com que os advogados e os próprios reclamantes esperassem um pouquinho, amadurecessem toda essa idade, essa matéria, com conhecimento mais específico, e aí depois começou, depois de uns 6, 8 meses, começou um ritmo menor. É certo que é diminuído. É certo que é diminuído. E eu acho que isso tudo, no meu entender, não foi, foi para o bem. Porque hoje em dia a gente tem uma reclamação trabalhista interposta, conscientemente feita. Não dá para ser uma aventura jurídica, isso não é bom para ninguém, não é bom para o reclamante, que cria uma expectativa, muitas vezes, que não é efetivamente o que ele receberá, não é? E para o judiciário, que pega uma petição, que vai analisar o que aconteceu. Porque para a gente dar a prestação jurisdicional, não importa se o título aconteceu ou não, a gente tem que apurar. Isso demorava muito mais. Hoje, se o trabalhador se entende que tem um direito, ele vai e pede. Isso absolutamente não mudou. A Justiça do Trabalho está de porta aberta para qualquer um que queira dela se servir. Só que um pouco mais consciente, eu diria assim, em títulos mais reais do que ser aquela aventura jurídica que a gente sempre teve.
Desembargadora Gisela Moraes, presidente do TRT 15, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Imagina, para mim é sempre um grande prazer, eu acho que a Justiça do Trabalho está aí, como eu disse, de porta aberta. A gente amadurece, hoje a gente tem tudo eletrônico como o processo em si, tem essa revolução 4.0, que é essa automação inteligente. Eu digo para você, a gente tem que acompanhar essa modernidade e tentar fazer o melhor para o trabalhador em si.
Muito obrigado. São 10 horas e 29 minutos.